Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu falei, não somos uma igreja com 2-3 mil pessoas, onde você só se reúne no templo. Onde você é estimulado a ir no templo. 3 vezes por semana, 4, tem reunião todo dia, não sei quantos horários. Nós não pensamos assim. Então, recapitulando aqui. Primeiro, eles perseveravam no ensino. Diz aí, ensino. Perseveravam na comunhão. Não tem a colinha ainda para vocês? Tá chegando aí? E perseveravam no partir do pão. Então lembra, ó, ensino começa com E, comunhão com C, partir do pão com P. Esse é P. Vai dar uma siglinha aí para você lembrar. O que é partir do pão? Não é a comunhão. A comunhão lá, os comes e bebe já foi. Esse partir do pão lembra a ceia. Lembra que nós temos a ceia, nós partimos o pão ali? Muito crente, muito cristão, não toma ceia, porque está em pecado. Eu estou em pecado, não vou tomar ceia. Opa, aí deu. Estou em pecado, não vou tomar ceia. Eu queria te estimular a consertar o seu pecado e tomar ceia. Porque a gente vai passar, às vezes, meses ou anos. Ah, eu tenho um problema com tal irmão, não posso ver tal irmão na minha frente. Então, eu não vou tomar a ceia. Para, como diz a Bíblia, não cair em condenação. Meu irmão, o que a Bíblia diz? Larga a tua oferta no altar. Larga ali. Vai e conserta com o seu irmão. E depois volta. Não é larga a oferta no altar e pronto. Se você tem um problema e não está tomando ceia, esse é o momento de se consertar. Perseveravam no partir do pão e nas orações. Então lá, primeiro no ensino. Depois na comunhão. Depois no partir do pão. E por último nas orações. ECPO. ECPO. Equipo. Nas orações. É muito importante na pequena família a oração. Na nossa é um momento ali que a gente também tem comunhão, também compartilha. Mas é um momento que a gente pede oração. Fala assim, eu quero, eu preciso que ore por isso. Você está abrindo a sua vida. Você está dizendo para várias pessoas, olha, ora por mim, eu preciso de vocês, eu preciso da sua bênção, eu preciso ser amparado por você. Não é só um pedido de oração, numa lista. E quando você coloca o seu pedido de oração, as pessoas começam a te conhecer. Ora por mim, porque eu estou sem paciência com a minha mulher. Aí a semana que vem, você está mais paciente com ela? Deu um bombonzinho? Como é que é? Você começa a conhecer o irmão. Ora por mim, que eu estou desempregado. Semana que vem, puxa, você já arrumou um emprego? Me dá seu currículo. Começa a ver uma coisa que às vezes aqui, no meio de 200 pessoas, 300, você não consegue. Mas quando você começa a fazer isso, você vai criando relacionamentos. Ora por mim, porque olha, eu vou operar semana que vem. Aquela semana está todo mundo ligado no WhatsApp, estamos orando por ele, vamos lá, vamos fazer uma comitiva, vamos ajudar. Isso às vezes, numa igreja grande, não consegue. Mas numa pequena família, como o próprio nome diz, pequena família, você consegue. E aí vem aquela pergunta: quem é que conhece os meus problemas? A sua pequena família.
nós estamos na pequena família, então dá para interromper, né? Eu me lembrei de oração, porque quinta-feira, na nossa pequena família, a gente faz sempre um momento de oração. E eu tinha passado o dia inteiro com uma dor na nuca terrível aqui. Tomei, como é que chama? Narigue? Namirigue? Sei lá, um remédio assim. Hã? Esse remédio é para enxaqueca, nada. Tomei Advil, nada. Peguei Gelol, tirei a camisa no banheiro, passei Gelol, nada. Aí fomos para a pequena família. Eu quase que não ia. Mas ela tinha que, era o último dia de ajustar para hoje. Aí cheguei na pequena família, começamos a orar. E a gente sempre faz aquela pergunta, alguém sentiu alguma coisa, viu alguma coisa? Aí a dona Helena falou, ah, eu senti que tem alguém aqui com uma dor na nuca. Cadê a dona Helena? Eu falei, sou eu. Nem perdi, nem dei chance para outro falar. Sou eu, orem por mim. Elas oraram lá, veio uma turma orar por mim lá. Elas terminaram de orar. Foi como se tivesse tirado assim com a mão. Uf, eu renovei assim na hora. Na hora. Então tem esse poder da oração, realmente é importante na pequena família também.
Perseveravam. Não desistiam. Às vezes tem motivos lá que a gente está orando há meses. Há um ano, sei lá. Mas eles perseveravam. E a pequena família tem esse poder. De às vezes não ficar naquele oração, naquele momento de 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Mas ela continua. Às vezes durante a semana. Então é a pergunta, quem é que conhece os meus problemas? A pequena família. Ah, eu quero falar com o pastor. Às vezes o pastor não é o que conhece seu problema. Seu problema está sendo, às vezes, resolvido na pequena família. Quem é que ora por mim? Pequena família. Quem é que se preocupa comigo? A minha pequena família. A gente não pode esquecer que eles estavam orando. Enquanto oravam, em Atos 12, e Pedro tornando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Saiu preso. Saiu livre. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, nem abriu a porta. Mas correu para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eles estavam orando por Pedro. E Pedro apareceu. Mas Pedro não estava preso. Nem mandou um WhatsApp, estou chegando aí, estou chegando atrasado, mas estou indo para a comunhão, para oração. Não. Ele apareceu lá, a menina até esqueceu dele. Falou dele, ah, Pedro saiu da prisão. Espera aí, mas abre a porta, deixa que nós vamos ver o Pedro também. Em Marcos 2, você vai lembrar daquela... Jesus estava reunido numa casa em Cafarnaum. E Jesus estava na casa e pensou que se Jesus fosse na sua casa, na quinta-feira, estava lotado. Mas uma notícia, Jesus vai na sua casa toda quinta-feira, viu? Amém? Estava lotado. Tão lotado que as pessoas chegavam lá com aleijado e não conseguiam entrar. A casa pequena, talvez uma porta só. Como é que a gente faz? Abrir o telhado e começar a descer o aleijado lá. Era numa casa, isso não foi no templo que Jesus curou. Eles estavam lá juntos, reunidos. Marcos 2, 3. Nisto vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Levanta e anda. Um milagre que Jesus fez na casa. Enquanto eles estavam todos reunidos ali, às vezes você é o paralítico. Às vezes as pessoas precisam te levar. Falar, olha, vamos fazer um esquema aqui, vamos pegar tal irmão, que ele não tem ânimo nenhum. Então a gente passa lá na casa dele e leva ele para a pequena família. Porque se você esperar, ele não vai. Às vezes para o culto mesmo. Se você esperar, ficar esperando. Ah, eu convidei 300 pessoas, ninguém veio. Você lembrou? Você orou? Você foi buscar? Você deu um toque, olha, você, tudo certo, hoje é 6, você não vai esquecer. Às vezes a gente tem que carregar um paralítico. E às vezes a gente é o paralítico. Eu não sei qual que é a sua posição aí. Se você está levando o paralítico, que às vezes comeu um pouco demais, está meio pesado, mas tem mais 3 ali para te ajudar. São 4 pessoas levando uma. 4 pessoas sustentando uma. E às vezes você é o paralítico. Isso é a oração. Isso é a oração que faz. Depois do versículo 43. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitos prodígios e sinais. Versículo 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez a palavra perseverantes. E perseveravam. Se está escrito 2 vezes, em 7 versículos, é porque é importante. É porque você tem que, o diabo vai fazer de tudo para você desanimar. Desanimar. E aí quando vem o problema, essa semana nós recebemos lá uma pessoa, nosso grupo familiar, semana passada também, que nós demos JEP acho que uns 8 anos atrás, 10 anos atrás. Lá atrás. E aconteceu um monte de problema. E agora vem um problemão. E agora? Lembrou do JEP. Lembrou daquela pequena família. Vocês podem orar por mim? Vocês podem interceder por mim? Perseverar. A gente estava perseverando ali, ó. Eles estavam juntos. E tinham tudo em comum. Então, todo mundo sabe aquela vaquinha que você faz para ajudar alguém da sua pequena família? Que às vezes para pagar uma conta d'água, às vezes um cara que está desempregado, às vezes uma cesta básica, porque às vezes nem chega nas pessoas. Nem chega. Eu sou tesoureiro da igreja, às vezes nem sei. Eu sei depois que já foi, já fizeram a família, a vaquinha, já resolveram. E, glória a Deus. Ótimo. Foi resolvido tudo ali, ó. E por último, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Caíam na graça de todo o povo. As pessoas olhavam. Os que não são cristãos olhavam. Esses caras são diferentes. Eles não estão só de papo, não. Eles são diferentes, eles são unidos. É incrível como as pessoas olham isso. Não vem lá, às vezes, sei lá, uma raça. Ah, os judeus são unidos. Eles, tá, um ajuda o outro. Os japoneses, o não sei o quê. Tem os costumes. Uma pessoa morre, eles fazem uma vaquinha. E os cristãos? Quando acontece um problema, será que as pessoas estão olhando para a gente e falam... Esses são unidos, olha lá, ó. Precisou, eles deram um jeito lá. Não é gente com muito dinheiro, não. Nem precisa. É gente que está disposta. Porque às vezes não é o dinheiro que vai resolver. Às vezes é um telefonema. Às vezes é um ir atrás lá e carregar o aleijado. Eles caíram na graça do povo e todos os dias acrescentava o Senhor... A igreja, aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, quem acrescentava? Quem acrescentava? O Senhor. Deus acrescentava, só que eles estavam fazendo a parte deles. Às vezes a gente tem um monte de estratégia, vamos fazer isso, fazer aquilo. É um culto evangelístico. Né? E às vezes a gente não tem resultado esperado. Mas quando estamos vivendo isso aqui, Deus vai acrescentar. As pessoas vão olhar e falar, opa, isso aí é diferente. Isso aí... Eu queria terminar aqui com esse vídeo número 3 aí, Marcelo.
Às vezes a pessoa pode pensar que pequena família é um compromisso a mais, e não é não. A pequena família ela é muito importante. Ela te ajuda a crescer, ela te ajuda a te desembaraçar, inclusive, com relação ao Evangelho. E é muito importante, é de suma importância. Procure uma e esteja atento aí na próxima da sua região.
Tem muita gente perdida pelo mundo, não sabe o que está fazendo no mundo. E estando na pequena família, a gente sabe para que veio para esse mundo, por que estamos aqui e para onde a gente vai. E o que a gente deve fazer para se tornar um bom cristão e conhecer mais a palavra e passar a palavra de Jesus.
E fala assim, irmãos, vocês que estão aqui presentes hoje nesse culto e não frequentam uma pequena família, vocês não sabem o que estão perdendo. É uma bênção. Você que hoje que está aqui, é um convidado aqui hoje e não frequenta, pergunte para o irmão do lado o que é uma pequena família.
Eu acho tão importante quanto estar no culto, né? Então assim, quem não participa ainda de uma pequena família, acho muito importante estar buscando mesmo, estar participando. Viver em comunhão com os irmãos. Participe de uma pequena família.
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 Então nosso apelo é esse. Participe de uma pequena família. O que é que você está fazendo por isso? Como até o Gobian falou, acho que falou, se esforce, alguma coisa assim. Às vezes não é fácil. Às vezes você está passou uma quinta-feira atribulada, acordou cedo, trânsito, trabalhou o dia todo, levou bronca do chefe, está sem dinheiro. E falou, ah, não vou não. Aí é que você tem que ir. Pois exatamente aí é que você tem que ir. Para ser renovado. Para falar... Valeu, esse dia aqui pelo menos acabou bem. A primeira coisa que eu queria fazer era saber se tem alguém aqui que está afim de falar assim, olha, eu quero participar na pequena família. Se você está afim e não sabe, está vendo um monte de nomes aqui, Marcélia, Politécnica, o que mais que tem aí? Pirituba, Jardim Previdência, tem um monte. Você vai ali naquele balcãozinho ali que tem atrás ali, ó. Informações e inscrições. Qual que é mais perto da minha casa? Qual que é perto do meu trabalho? Qual que está o meu amigo? Meu amigo vai lá, eu quero ir, não importa se é longe, eu quero ir lá. Não precisa ficar preso só na parte geográfica. Porque às vezes a pessoa que te acompanha, o seu amigo, está em outro lugar. Você tem grupos aqui só de jovens, de adolescentes. Então tem todas essas características. Onde os adolescentes vão? Tem a resposta lá. Onde os jovens vão? Onde os mais velhos vão? Onde os que gostam de comer vão? Onde os... Acho que vão em todas, isso aí vão em todas. Se você não participa de uma e gostaria de alguma informação, só para saber, eu queria que você levantasse a mão assim. Se tem alguém que não participa, gostaria, tem ali depois. Eu vou pedir para você depois do culto que a gente acabar, ir ali atrás e pegar informações. Se você não levantou a mão e depois quiser ir, também pode ir. E a outra... apelo que eu queria fazer aqui, que na verdade é uma oração. O Paulo já, como ele diz, esbarrou nela aqui. Às vezes a gente está sozinho. Às vezes está no meio da multidão, no meio da rua direita lá, no meio da Praça da Sé, cheio de gente, mas você está sozinho. Você está no busão lotado, com 55 pessoas, depois de um dia do trabalho, mas você está sozinho. Está numa igreja com 200 pessoas, mas está sozinho. Está numa pequena família, mas está sozinho. E a Bíblia diz que Deus olhou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Deus não te criou para andar sozinho. Ele te criou para andar em família. Junto. Essa é uma necessidade. É algo que, não importa se é cristão ou não, as pessoas têm uma necessidade de andar junto. Vida social. Andar. Ninguém foi criado para ser ermitão, para viver numa caverna. Às vezes dá vontade. Você olha o jornal, você olha as coisas e fala: nossa, eu queria ir para um lugar, para uma ilha, para um negócio que ninguém me visse. Aí você olha um monte de problema, fala: eu queria ir para tal lugar. Esta não é a solução. A solução é você estar junto. E se você está sozinho, muitas vezes a culpa, eu vou te falar que é a sua mesmo. O maior responsável por você estar sozinho é você. Porque às vezes existe e exige esforço. Exige você sair da sua casa, sair do seu conforto e ir a algum lugar. Ir a uma pequena família, ir a um culto. Às vezes você precisa se esforçar por isso. Eu queria que a gente fechasse os olhos agora e pensasse um pouquinho. Como é que você está andando? Talvez você esteja se sentindo sozinho aí. Talvez você esteja se sentindo desacompanhado. Talvez você esteja se sentindo desamparado, sem cobertura. Você está ali sendo atacado por todos os lados. Você não consegue pedir socorro. Sua família não te entende. Eu queria que, se você tem passado por isso, passado por lutas e tribulações, se sente só, eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Não importa se você agora faz parte de uma pequena família ou não, importa se você tem se sentido sozinho, solitário, desamparado, às vezes sem atenção das pessoas, às vezes até dos pastores. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Nós queremos dizer que você não está sozinho. Nós queremos sustentar a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos abençoar, Senhor. Abençoar essa vida, Senhor. Essa vida que está tomando uma postura, Senhor, dizendo: eu me sinto só. Eu me sinto desamparada, mas eu quero ajuda. Eu quero mudar. Eu quero ser transformada. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar esta vida, Senhor. Nós, como igreja, abençoamos aquelas lutas que ela tem sentido, Senhor, que ela tem passado, atravessado. Mas queremos, como igreja, dizer que ela não está descoberta, que ela não está sozinha, mas que o Senhor está com ela. Emmanuel, Deus conosco. Senhor, nós queremos ampará-la, abençoá-la, abençoar, Senhor, as suas forças, com ela se sentir, Senhor, sem forças. Que o Senhor seja com ela. Nós declaramos o teu poder, a tua vitória nesta vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Para lembrar aqui, perseveravam no quê? No ensino. Perseveravam na comunhão. Perseveravam no Partir do pão e na oração. ECPO. Pegou aí? Aí você já pegou isso aí. Puxa, não vou esquecer. Naquilo que eles perseveravam, eu quero perseverar também. Amém, meu irmão?